de drogas, sejam elas leves ou pesadas? É a questão que eu lhe queria colocar e, por favor, creio que vai ter tempo também para responder. Muito obrigado.
Por cedência de tempo de 30 segundos chega, a senhora deputada tem 16 segundos, mais os 15 segundos de tolerância para poder responder. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada pela questão. Espero então chegar à conclusão que estamos de acordo na necessidade de limitar o vício sobre os jogos e espero que possamos discutir esta medida em concreto. Sobre medidas de política pública e sobre as provocações que fez, infelizmente não vou responder e espero que possamos aproveitar esta oportunidade para debater a proteção das pessoas, que me parece que é o mais fundamental a ser feito neste Parlamento. As suas outras considerações ficarão para outro momento. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma apresentação também de proposta, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Partido Socialista, dispõe de 20 minutos e 20 segundos e vamos então ouvir agora a intervenção do Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Aos deputados e a uma oposição construtiva compete a todo o tempo dar o seu contributo com propostas e recomendações. É exatamente isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz hoje novamente. Ouvimos entidades e apresentamos soluções concretas para um problema sério. O jogo e as apostas online têm crescido de forma explosiva em Portugal. É um setor que gera receitas significativas. O Estado arrecada quase 1 milhão de euros por dia em imposto de jogo online. Mas não podemos apenas olhar para a receita. É, aliás, importante que o próprio Estado, ele próprio, não fique também viciado ou dependente das receitas do jogo. Porque ao Estado compete, sobretudo, regular, fiscalizar, proteger e combater o jogo ilegal. Porque sim, o jogo tem impactos negativos, como a adição, a dependência e o ciframento de muitas pessoas. Hoje, existem quase 5 milhões de registros em sites licenciados, sendo que 36% dos novos jogadores têm entre 18 e 24 anos. Estamos a falar da geração mais jovem, exposta diariamente a riscos sérios para a sua saúde mental e para o futuro das suas famílias. Este não é um problema individual, é uma questão de saúde pública, como aliás reconhece a Organização Mundial da Saúde. Portugal foi pioneiro em 2015 ao criar o regime jurídico para o jogo online. Mas 10 anos depois, o setor mudou, a tecnologia mudou e a realidade digital é outra. Por isso temos de ter novas e melhores respostas. E é por isso mesmo que apresentamos um projeto de resolução com recomendações ao Governo. Rever e modernizar o regime jurídico do jogo online, atualizando e modernizando este regime jurídico. Unificar e simplificar a autoexclusão, tornando-a mais eficaz e mais imediata. Promover a melhoria da regulação da publicidade, que data de 1990, deve ser feito com ponderação, com equilíbrio e com diálogo das diferentes entidades. Reforçar as entidades inspectivas com mais meios, que são entidades importantíssimas no combate ao jogo ilegal. E criar um portal da transparência do jogo para que todos saibam como são de forma mais clara usadas as receitas do jogo. E acrescentamos um ponto essencial. O jogo também deve servir à coesão territorial. Hoje, cerca de 85% da atividade turística concentra-se no litoral. É por isso mesmo que propomos, no quadro das receitas afetas ao turismo, haja um reforço, uma maior expressão no investimento do turismo no interior. O turismo é uma alavanca da coesão territorial e o jogo deve contribuir também para um desenvolvimento mais equilibrado do país. Senhoras e senhores deputados, importa ainda deixar uma breve nota sobre algumas propostas que aqui hoje foram apresentadas. Ainda que incidam sobre problemas reais e prossigam objetivos meritórios, parece-nos claro que algumas carecem de maturação e, sobretudo, de ouvir as entidades e conhecer a realidade de fundo. Falamos, por exemplo, de iniciativas que prevêem a proibição total da publicidade já a partir de janeiro de 2026. Sem período de transição e sem avaliação de impacto, por exemplo, nos postos de trabalho, na economia e na sociedade. Na verdade, soluções maximalistas ou proibicionistas não resolvem o problema de imediato quando se quer combater este setor. Corre-se até o risco de empurrar alguns cidadãos para o jogo ilegal, onde não há regras nem proteção. Temos de agir, sim, mas com bom senso e diálogo. E é por isso que o Partido Socialista apresenta soluções que nos parecem responsáveis, ponderáveis e execuíveis. Apresentamos neste debate um contributo pela positiva em três questões-chave: saúde pública, proteção dos consumidores e coesão territorial. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Bruno Faria, do PSD, 2 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista apresenta hoje um projeto de resolução como se tivesse descoberto agora duas superioridades: regular mais o jogo e apoiar o interior. Mas todos sabemos, quando foram governo, não fizeram nem uma coisa nem outra. Comecemos pela exposição de publicidade do jogo aos mais jovens. É verdade, esta exposição constante é prejudicial e sobre isso nós não temos dúvidas, mas não chega escrever intenções num papel. E pergunto-lhe, Sr. Deputado, se existem métricas claras, prazos definidos e regras objetivas. Só assim conseguimos proteger os menores, sem ao mesmo tempo fragilizar a atividade económica dos operadores licenciados, e se não houver equilíbrio, e o resultado é simples: fragilizamos o mercado legal. E esse risco não está respondido neste projeto do PS. Já sobre o interior, a incoerência é total. O Partido Socialista fala agora em afetar receitas de jogo ao desenvolvimento turístico, mas quando tivermos a oportunidade de decidir, esquecemos-se do essencial. Permita-me recordar-lhe três exemplos muito concretos da região que eu melhor conheço, que é Viseu: o IP3, o Centro de Radioterapia e todo o alojamento estudantil. Senhor Deputado, neste projeto continuam também sem dar respostas centrais. Quais são os critérios da afetação das receitas? Quais são as percentagens que defendem? E como será feita a execução e a fiscalização dessas verbas? O interior não precisa de ser lembrado apenas em resoluções de circunstância. O interior precisa de obras feitas, compromissos cumpridos e prazos respeitados. E não é com propaganda tardia que o Partido Socialista vai recuperar a confiança de quem tantas vezes foi esquecido. Senhor Presidente, este projeto é mais um exercício de retórica socialista. Muitas intenções no papel, mas nenhuma execução no terreno. O país e, sobretudo, o interior já aprendeu a distinguir entre promessas e resultados. E a verdade é que o PS, quando pôde fazer, não fez. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Fazenda, 2 minutos para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, este debate que incide sobre o jogo, também ele próprio deve ser um debate com algum fair play e, nomeadamente, com aquilo, com alguma verdade no debate. E escolheu logo dois temas que, por acaso, digamos que o Governo tem falhado redondamente. Bom, relativamente ao jogo, o Governo do Partido Socialista, quando foi Governo, reforçou as entidades inspectivas, concursos para novos inspectores, quer no SERIS, que é Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, quer da própria ASAI, quer de novos inspectores, quer para viaturas, quer para material informático. Esse é um primeiro ponto, mas que deve ser prosseguido o investimento nessas entidades. O segundo tema, que eu nunca me passou pela cabeça que o Sr. Deputado pudesse trazer, era falar do interior. É que se há tema que este Governo tem falhado, é precisamente com o interior. É que o Governo da AD não tem um discurso, uma estratégia, uma visão para o interior. O que tem para apresentar é o seguinte. Eu vou dizer o que é que tem para apresentar. O Governo do Partido Socialista teve um programa para a valorização do interior. Mobilizou mais de 6,6 mil milhões de euros. Sabe o que é que o Governo da AD fez? Suspendeu esse plano. Está em avaliação e análise há 1 ano e meio e não apresenta qualquer alternativa. E já agora vou-lhe dizer também no turismo. Pela primeira vez no turismo foi lançada uma agenda do turismo para o interior com 200 milhões de euros, com campanhas lançadas para promover o turismo interior, com concursos e apoios para o interior. E sabe o que é que este Governo fez? Na semana passada aprovou 37 candidaturas
que demorou mais de um ano a analisar da linha que nós próprios criámos. Demoraram mais de um ano para decidir sobre 37 candidaturas. E essa linha revogaram-na para hoje deixarmos de ter apoios específicos para o turismo no interior. E por isso, o governo da AD não tem currículo para o interior. Tem cadastro e tem que mudar essa inversão, porque o turismo e o país precisam de um país mais equilibrado e não de um país desequilibrado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abre-se agora o período de intervenções. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Reis, do Chega, para a primeira intervenção. Dispõe 17 minutos e 14 segundos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não vai ser preciso tanto. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O país ardeu. Portugal enfrenta hoje uma invasão migratória, a saúde está um caos e o ano letivo iniciou-se sem professores. Perante tudo isto, qual é a grande prioridade do LIVRE nesta casa? É falar de apostas online. É falar de apostas online. E vindo do LIVRE, isto não nos surpreende. Eles sempre tiveram as prioridades trocadas. Sempre as tiveram. Ora, vamos lá ver. Se perante uma invasão migratória e o aumento do parasitismo social, o LIVRE quer o quê? Um rendimento universal para todos só por existirem. Se perante um ano letivo que se inicia sem professores, o que é que o LIVRE vem propor? Escolas solares. E se a saúde está um caos? Se nascem bebés em ambulâncias, o que é que o deputado Paulo Moacho decidiu questionar a Ministra da Saúde em audição? Senhoras e senhores deputados, foi sobre o grande problema da saúde. Foi sobre a venda de raspadinhas nos hospitais, senhor deputado. A venda de raspadinhas nos hospitais. E até perante um debate sobre bombeiros, vocês apresentaram um total, e até copiando um colega meu, de zero propostas para os bombeiros. Foi isso. Senhores deputados, está apresentado o LIVRE, está apresentado o partido com menor utilidade nesta Assembleia da República. E observando projeto a projeto, identificamos aquela que é a tendência do LIVRE. É uma tendência stalinista que se resume em apenas duas palavras: restringir e proibir. Proibir e impedir que influencers possam, na sua liberdade e na liberdade das empresas, fazer publicidade. Impedir, Sr. Deputado Paulo Moacho, não sei se quer uma raspadinha, mas pode-se acalmar. Proibir ainda que estas empresas publicitem eventos desportivos ou competições. Eu não sei se o LIVRE tem noção disto, mas em grande parte muitas dessas competições sobrevivem graças ao apoio e ao capital destas empresas, que depois gera lucros e o que acaba por gerar é que esses lucros são reinvestidos e a economia circula. De nada, uma lição gratuita de economia básica para a extrema-esquerda. Mas o pior de tudo isto, é o descaramento em mascarar com preocupações falsas, e se me permitem, tão falsas como algumas lágrimas que já deixaram correr nesta casa, então que digo, é o íntimo paternalista que visa reduzir os cidadãos a crianças sem capacidade cognitiva e que depois vêm dizer: o Estado está cá para decidir por ti, tu não és capaz. É isto que os vossos projetos indicam. É sim importante informar e dar aos cidadãos todas as ferramentas para que estejam perante decisões conscientes e sejam capazes de tomar decisões saudáveis. E se quiserem debater isso, estamos cá sem dúvida nenhuma. Se quiserem contar connosco para combater as casas de aposta ilegais e as plataformas de pagamento ilegais, senhores deputados, podem contar connosco. Mas não contam connosco para paternalismos e para ataques mascarados à liberdade das pessoas e das empresas. E por isso, senhores deputados, concluo aqui para a Câmara dizendo que fique claro... Calma, senhor deputado Rui Tavares, muita calma. Oh. Que fique claro que o LIVRE tem as prioridades trocadas. Que fique claro que o LIVRE é o partido talvez com menos utilidade para o país. E que fique claro que o que vocês vivem, e se calhar o senhor deputado também, é um síndrome de Napoleão. Mas que para Portugal inteiro que fique claro uma coisa. Os senhores deputados, seis poucoxinhos, acham mesmo que são euro-milhões, mas Portugal inteiro sabe que não passam de uma raspadinha, de um euro e sem prémio. Obrigado.
Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, para uma intervenção.